Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
É a voz do Debaixo da Língua e às vezes também é da minha consciência. Catarina Valenstein, atriz e criadora, nasceu em Londres, mas voltou para Portugal ainda ao colo antes de fazer 2 anos. Francófona, com um pé na filosofia e outro em bioquímica, convidada desta semana é uma cientista sem bata, vê comissões de inquérito como quem vê o Big Brother e é um dos grandes talentos da sua geração. Filha de uma família de artistas, encontrou rápido as suas notas dissonantes e protagonizou Singularidades de uma Rapariga Loira, de Manuel de Oliveira, nos primeiros anos do seu percurso profissional. Antes disso, o curso de canto no Conservatório Nacional, a licenciatura em Interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema e uma passagem de 1 ano pelo Conservatório Francês em Paris. Toca piano e violoncelo e realizou com Filipe Bragança Traga uma Cabeça de Carmen M., uma viagem entre Portugal e o Brasil à procura da essência do mito, Carmen Miranda. Pelo caminho, filmes muitos e espetáculos de teatro bastantes também. No cinema colaborou com João Botelho, com quem está neste momento a filmar, Dennis Perry, Margarida Gil, Ruben Alves, Raul Ruiz, Mário Barroso ou Filipe Bragança em Um Animal Amarelo. Na televisão, recentemente entrou em causa própria, vencedora de um prémio Sofia em 2023 para melhor série. No teatro, vários encontros com Maria João Luís, Jorge Silva Melo e em breve com João Garcia Miguel no seu Heróis do Impossível, interpretado 2 vozes com Pedro Lacerda. Inventar em 2024 é fácil? Como é que a maternidade agigantou as necessidades e diminuiu os medos? Ou será ao contrário? Como se vive entre o Rio de Janeiro e Lisboa? Qual o melhor shampoo para um cabelo com caracóis? Muitas perguntas. Uma das responsáveis por me fazer começar a pensar no seu dia preferido, o 25 de Abril, esta semana no Debaixo da Língua. É a apaixonante Catarina Valenstein.
Debaixo da Língua.
Catarina Valenstein, my funny Valenstein. Olá.
Olá.
Como é que estás?
Estou contente de estar aqui a conversar contigo.
Eu também. Estamos a estrear pela primeira vez este estúdio de podcasts com o Debaixo da Língua, que já foi gravado aqui outras coisas, mas não o Debaixo da Língua. Eu queria que nós estivéssemos confortáveis, sabes?
Ah.
Estas cadeiras são boas. Olha, primeiro tenho que te agradecer por seres a voz do Debaixo da Língua. Se puderes dizer Debaixo da Língua, agradecia-te.
Debaixo da Língua.
Pronto, é um bocadinho como encontrar uma voz icónica, não é? Quando é que tu percebeste que a tua voz tinha potencial para fazer várias coisas?
Boa pergunta. Eu comecei a estudar canto relativamente cedo, ou seja, assim que passei ali da pré-adolescência para a adolescência já se pode começar a trabalhar a voz com um instrumento de adulto. Portanto, comecei a ter aulas de canto pelos 15 e percebi que já tinha um instrumento bastante sólido na escola de teatro, porque não enrouquecia, porque não me cansava tanto. Mas acho que a descoberta assim de outros registros, por exemplo, fazer locuções ou fazer... falar na rádio, por exemplo, é uma utilização da voz completamente diferente da utilização na vida, que é completamente diferente da utilização num palco ou no canto. Eu acho que isso só percebi mais recentemente, talvez nos últimos 10 anos. Muito através do trabalho da voz nos estúdios, sobretudo em locuções, acho.
Sim, tu és voz de várias coisas.
Várias.
Várias coisas e ainda bem, mas tens também uma coisa que é: tu tens o teu tom, que tu consegues ir adaptando consoante aquilo que te é pedido, obviamente, mas foste descobrindo um tom, imagino.
Eu acho que é um profundo prazer pelas palavras. Ou seja, eu percebo, por exemplo, que me ficam bem textos de frases longas. E a cantar é parecido, também melodias longas mais fácil do que melodias curtas, porque eu tenho um prazer do fraseado, não é? Da procura da melodia através dos ritmos e dos sons que as palavras oferecem. Eu gosto de utilizar palavras com várias, com muitas sílabas. Tu sabes que eu falo de ninguém e digo palavras com 4 sílabas.
Sim. Agora não me estou a lembrar de nada porque é cedo, mas daqui a bocadinho já vou chegar às palavras. Falando em chegar às palavras, tu dizias que tens o prazer do frasear, que é também uma coisa que só Catarina Valenstein diria. O prazer do frasear, esta coisa da palavra certa, de ser cirúrgica no que escolhes dizer e dizer de uma forma clara. É importante a clareza?
É importante a clareza e é importante o resgate do potencial que o nosso vocabulário nos oferece, não é? Porque acho que estamos numa altura um pouco simplista do mundo e a utilização da palavra também acompanha essa tendência. O pensamento tem que caber num tweet. Pronto, entretanto já não se chama tweet e já nos deixam usar mais caracteres, mas
O impulso é igual, não é?
É, ou seja, a superficialidade da forma como nós comunicamos o pensamento, a nossa geração fala em 3, 4, 5 linhas. Ou seja, nós lutamos por causas muito importantes com máximas e títulos. E as palavras também acabam por padecer. Pronto. Investem. Olha, tenho uma frase no espetáculo que estou a ensaiar que é: degrau a degrau, as palavras investem contra a elegância, o espírito. Ou seja, há um certo lugar da complexidade através da palavra que me agrada. E do resgate de expressões e do resgate de vocabulário que é específico. Eu, sim, tenho uma alegria muito grande com a clareza e tenho esse espírito científico um pouco de que tu falas.
Sim.
E acho que as palavras não são diferentes.
Sim, mas às vezes demoramos a descobrir as palavras certas, é? A descobrir o som certo que faz sentido para nós. Quando uma coisa que eu sinto sempre, não só por ser teu amigo há muito tempo, mas sinto que tu primas por ouvir, mas tu procuras as palavras, como estavas agora a lembrar do teu texto, palavras que queiram dizer alguma coisa. E muitas vezes as pessoas escondem-se.
Porque eu acho que tem a ver com a generalidade. Quanto mais nós generalizamos, menos eficazes somos. E nós temos uma língua que é muito complexa. E portanto podemos escolher ser específicos. E aí somos mais claros na nossa comunicação.
E revelamos-nos, não é?
Revelamos-nos, somos mais claros. Porque acho que a generalização em geral e a simplificação do mundo são lugares muito perigosos.
Já vamos falar disso no teu trabalho, mas quando eu olho para ti, Catarina, não só me lembro da tua capacidade, eu acho, hercúlea, usando uma palavra que também gostas, de descobrir também na internet coisas fascinantes. Porque as pessoas já... Eu podia fazer aqui uma espécie de análise exaustiva do teu percurso profissional, que até posso fazer daqui a bocadinho, mas eu gosto muito é das tuas outras comportas que as pessoas não conhecem, que é: explica-me a tua capacidade a tua capacidade de, primeiro, fixar detalhes sobre bulas de medicamentos que mais ninguém...
Ler rótulos.
E a dada altura tinhas uma obsessão que era o teu cabelo e como é que irias tratar o teu cabelo. Com sozinha certeza. Quantos vídeos é que viste?
Centenas.
Porque tu queres perceber a alquimia do cabelo.
Era o meu espírito científico. Eu não gosto que...
Tu és uma cientista no armário, Catarina?
Sim, sou. Porque eu não aceito que me digam assim: faz isto. E eu vou fazer só porque sim. Claro que há um médico ou há um profissional especializado que me diz isso e eu acredito.
Que até tirou um curso durante 6 anos.
Com certeza. E eu tenho confiança e continuo a depositar a minha confiança nas pessoas que estudaram, pronto, e que sabem daquilo que tratam. Mas eu quero perceber porquê. Ou seja, se me dizem: põe esta máscara do cabelo e ela até funciona, eu penso: porquê é que ela funciona? E em princípio é ou porque tem aminoácidos, ou pantenol, ou porque tem mais óleos, ou... Pronto, e no caso eu sofri uma descoloração muito grande e depois ferro babyliss todos os dias.
Aconteceu uma descoloração muito grande. A pandemia deitou muito abaixo. E a descoloração também muito abaixo.
E o ferro, todos os dias o ferro, o babyliss.
Eu lembro-me que tu estavas numa demanda. Mas a maior parte das pessoas não faz isso,
Mas porquê? Porque eu acho que não. Os cabeleireiros fazem isso e depois não ensinam. Ou dizem: põe aquela, e tu pões aquela. Sim. Mas porquê aquela? Porque não outra? Vou aprender a ler rótulos. Então, pronto, fui aprender a ler rótulos. Isso acontece com os cremes, acontece com os princípios ativos.
Acontece com as comissões de inquérito.
Tu
tens um espírito investigador, então?
Tenho, sim, ou então só um bocadinho do OCD.
Também
uma coisa
pode ser
controladora e obsessiva. Mas eu gosto da ideia de causa e consequência, não é? Nós vivemos nesta sociedade que é bastante judaico-cristã e que lida muito com a culpa. Eu, por exemplo, nunca me relacionei muito com a culpa, mas a ideia de causa e consequência, de causalidade, essa sim, eu convivo com ela diariamente. E obviamente que a ciência é um lugar muito fácil para a causalidade, porque estudam-se repetições de padrões,
é?
E coisas que funcionam. E porque é que funcionam. E interessa-me saber.
Porquê que não te relacionas muito com a culpa?
Porque, não sei, acho que fui salva disso de alguma maneira. Ou seja,
foi a tua mãe que te salvou disso?
Acho que sim, acho que
na educação
que
tiveste?
Sim, a ideia de culpa nunca foi uma coisa muito presente. A ideia de que as coisas têm consequências e de que nós temos responsabilidade sobre a nossa realidade, sobre a realidade que nós impomos às pessoas à nossa volta, sobre a forma como agimos no nosso dia-a-dia. Isso sim tem consequências. Portanto, a ideia de culpa, do fazer o errado e ficar a padecer por conta disso, não me interessa. Mas a ideia de que tu aprendes com os erros e que percebes que as tuas ações têm consequências e que podes não as repetir, interessa-me.
Estou a pôr os óculos para
isto também, acho que também é um bocadinho científico.
Sim, 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 eu percebo o que queres dizer.
No sentido mesmo da experiência, é uma coisa física, química. Como é que uma coisa age sobre a outra? Que resultado é que tem? E se eu não quero aquele resultado, não vou repetir a mesma receita. Isto ficar só a culpabilizar-me. Não fui educada assim. E também não fui educada na fé católica, é preciso dizer. Ou seja, convivi com ela, evidentemente, cantei a cor e assistia centenas de missas e conheço as sucessões de acontecimentos de um culto, mas não...
Não subscreveste,
educada,
nem
não
foste subscrita sem te perguntar.
Interessa-me,
né?
A fé, interessa-me o pulo da fé, o lugar de esperança, o lugar de ocupar um vazio. Como é que o ser humano precisa de se agarrar à fé para.
Mas isso também é investigação tua, não é?
Mas não para ser um alibi da nossa humanidade. A nossa humanidade cá na Terra não precisa de alibi, isso não me interessa. Acho que é justamente para aquilo que a gente não controla. Para aquilo que a gente controla, a causa e a consequência funcionam bem para mim. Pronto, não me interessa o lado institucional de como as igrejas, no fundo, são um projeto económico, que não é de esquerda.
Falando em projetos económicos e falando em projetos, 25 de Abril, 50 anos. Hoje estamos a fazer este programa também, e escolhi-te porque sei que é o teu dia preferido.
É verdade, é o meu dia preferido do ano.
Porquê que é o teu dia preferido do ano?
Porque eu vibro muito neste lugar da utopia. Ou seja, nos anos 70, privados de um monte de liberdades, havia um lugar da utopia que a esquerda oferecia, ou que pelo menos a ideia, a democracia oferecia. Vou fazer um parênteses. Sabes que eu faço parênteses de 7 linhas.
Sim, sim.
Vou continuar assim.
Foco connosco.
A esquerda usurpou-se um bocadinho do 25 de Abril. O 25 de Abril não é nem da esquerda nem da direita. Foi um lugar de uma conquista que é preciso percebermos hoje que não deve ser resgatada para nenhum dos quadrantes.
Não.
Pronto. Portanto, aquilo que eu disse tem esta ressalva. E neste momento eu acho que a nossa geração carece deste lugar da utopia.
De sonho.
Politicamente não temos uma oferta de utopia. Ou seja, a extrema-direita está a oferecer o sítio mais utópico, sem proposta nenhuma, mas é o quem diz nada disto está bem, não é? E o lugar da utopia não é proposto. E acho que nós vivemos em liberdade não suficientes anos para já nos estarmos a esquecer dela numa memória de peixinho de aquário que dá 3 voltas e já não sabe o que passou ali. E portanto eu acho que é um dia que é muito importante esta celebração das conquistas, esta celebração de quem durante muito tempo andou na clandestinidade, na obscuridade, numa luta perigosa. Ou seja, era perigoso para todas as pessoas que vieram antes de nós e que criaram as possibilidades todas que nós hoje temos e que damos por garantidas. Portanto eu acho
Vivemos
que é cada ano
deles,
mais,
não é?
O meu ano preferido, não é? Ou seja, vai sendo mais quanto mais é necessário recordar que não podemos dar as coisas como adquiridas, que isto anda para trás muito rapidamente.
Já está a andar para trás.
É que as coisas não estão conquistadas, não é?
Basta olhar para as declarações mais recentes de algumas figuras da direita e também de outros quadrantes para nos apercebemos de como é tudo tão é horrível dizer, mas temporário, não é? Esperemos que não.
É temporário.
Tu, como mulher,
estamos...
o que é que sentes? E agora, mãe de uma criança muito espivitada e atenta, pequenina ainda, eu não sei se o teu olhar mudou. Imagino que tenha mudado, não é? Ou se alterou a maternidade, alterou-te. Ou só
ainda,
assimilou ainda mais,
ainda,
se calhar, cimentou?
Eu acho que me sossegou, estranhamente. Não estou num lugar de mais nervos ou de mais medo. Embora haja uma coisa existencial do eu preciso estar aqui porque há uma criança que vai ter que crescer e precisa dos pais. Mas não estou num lugar de medo. estarei num lugar de muita fé, de acreditar muito que a gente vai conseguir fazer,
então, inventar
uma
bebés,
vida boa.
Não, é?
Não sei se temos que fazer mais bebés, mas eu estou num lugar de talvez de maturidade, de tranquilidade, de perceber que há coisas maiores do que nós, não é? E o trazer uma vida ao mundo mostra-te isso. Há coisas muito maiores do que as nossas pequenas neuroses, as nossas pequenas preocupações e os nossos pequenos egoísmos. De repente, quando tu estás aqui para cuidar de uma outra pessoa que é totalmente dependente de ti e que não está moldada ainda por nada, não é? Pelas maldades, pelas complexidades, está num lugar tão essencial da existência, não é? Tão... A pureza é uma palavra que me irrita, mas é um sítio de essência, não é? Muito concreto e muito básico e muito verdadeiro, sempre, sem grandes filtros. Vais para um sítio do essencial. A pandemia também trouxe um bocadinho isso. Quando somos privados de muita coisa, a que é que tu te agarras? E depois a seguir, este ato de pôr no mundo uma pessoa nova. Estou numa altura bastante tranquila da minha vida. Estranhamente, não estou mais assustada. Ou não estou mais nervosa, estou um pouco mais cansada. Pronto.
Mas sempre estás a fazer 17 coisas em simultâneo e também tens um bebê, não é?
Sim, mas isso também é muito importante. É como quando é que se volta à vida depois dessa bolha da maternidade em que tu queres estar muito disponível e não começar a ser uma mãe ausente assim muito cedo. Uhum. E quando é que decides que tens que passar a começar a cortar os cordões na vida e a ter uma vida e a resgatar a mulher, a atriz,
a
cidadã. Isso é uma gestão que é difícil porque ficas com uma vida muito doméstica e não é difícil uma mulher deixar-se encaixar numa vida muito doméstica e lá permanecer. Mas pronto, pois isso é triste isso... para nós próprios, é triste para o casal.
Mas isso tem a ver com de uma forma quase inconsciente, procurar responder a um molde qualquer que já deveria estar partido, mas que ainda existe pontualmente?
Eu acho que...
Ou não, tem a ver só com a felicidade existe... estar com um filho, não é? Se calhar.
Não existe pontualmente, existe exacerbadamente. Mas eu acho que não. Eu acho que é uma coisa muito primária, que é, eu estou ali, estou a amamentar de x em x horas. Não posso fazer outra coisa. Portanto, vou-me ocupando daquele feudo. E esta criança precisa de mim pelo menos duas em duas ou três em três horas. E tu instalas-te nisto. Isto é muito primário. Vem antes das concepções da sociedade. É muito concreto. A questão é como é que tu escapas a isto para não ficar reduzido ao não há manteiga, depois da manhã precisamos de ajuda para não ser... Ou seja, essa vidinha doméstica, quando tu começas a movimentar-te só naquele círculo, depois é aquela a tua existência. E é preciso abrir portas para criar horizontes, para voltar a interessar-te pelo mundo, nomeadamente para a saúde do casal, não em relação à saúde sexual, mas à admiração pelo outro, não é? Continuar a ter ideias, continuar a. Não de... Porque há um sítio de cansaço e de preguiça cerebral onde não podemos ficar, parece-me. E é difícil sair disso, sem faltar ao teu filho, sem ser. Sou só arrancada por uma profissão e vou porque tenho que ir, mas eu tenho uma criança de 3 meses, por exemplo, e ainda precisa de mim 3 em 3 horas. Ou seja, é uma.
Tu conseguiste na altura fazer uma gestão. Obviamente com a ajuda do pai, do Filipe.
Sim.
Com a ajuda não, com a presença certa dele lá, não é? Mas esta ideia de que tu pudeste ir viver também a tua profissão, não é? Tu fizeste uma peça no início, sei lá, 2 ou 3 meses depois do teu filho ter nascido.
Sim, foi uma coisa muito específica, porque como era só um período do dia, não era tarde e noite os ensaios, era só noite. Pronto, eu tinha ali uma ausência.
Mas tu tinhas dito que não, tens dito que não querias
dia.
Ainda.
Mas foste. Mas eu fui justamente para me obrigar a sair, porque se eu não saísse nessa altura, e se fosse tarde e noite, talvez não tivesse aceito e achasse cedo demais, e também não condeno quem o faça. Atenção.
As pessoas não têm escolha também, não é?
Há pessoas que querem mesmo ir porque se sentem muito diminuídas entre quatro paredes. É mesmo complicado, de repente és amputado da tua existência, não é?
Sim.
Não vamos romantizar, ter um filho é muito giro, mas és amputado da vida que tinhas e depois começas a criar condições para novos membros crescerem, não é? mas é uma coisa muito radical. E eu achei que nessa altura, e até o pai não estava cá o tempo todo dos ensaios, portanto foi com a ajuda da madrinha do meu filho e dos meus pais, e porque era um período curto de ensaios por dia, e portanto, como ele dormia muito bem, e eu sou abençoada a ter um filho que dorme razoavelmente bem, não era um bebê muito complicado de deixar com pessoas aquelas horinhas. E os ensaios eram ao lado de casa, portanto, houve várias coisas que foram.
E davas-te bem quando estavas no trabalho, conseguias estar no trabalho?
Mesmo, sim, estava tranquila, estava muito descansada, mas também só o deixei. Com o meu círculo mais próximo, não é? Com os avós, com a madrinha, com o pai.
Mas podia, ou seja, ao mesmo tempo
não ficava
que
aflita, não
era isso,
ausente.
Era, não estavas em cena a pensar Será que ele comeu?
Não, exceto a hora em que tens que tirar leite, porque não, aí é maior que tu, não podes pensar em mais nada, porque sujas as roupas e tens dores. É simples, tens que ter aquele minutinho ali para tratar disso. Mas não, estava a conseguir estar, acho que por não serem muitas horas, não ficava aflita.
Quando voltaste, e importa dizer que quem te está a ouvir hoje já te viu muitas vezes a fazer muitas coisas diferentes. Se formos ver o que tu começaste, que é com 16, 17?
Com. Nem sei, 17, sim.
17. Fizeste coisas, de repente. Eu no outro dia falámos sobre o cabaré que tu fizeste
com o Xuei.
E no outro dia estavas-me a dizer que eu sinto-te muito desperta. Isso é uma coisa, uma das razões, porque eu acho que tu foste uma das pessoas que me ajudou a pensar e a pensar mais. Porque tu tens uma curiosidade sobre o mundo e um olhar que eu acho que foi também muito esculpido por toda a filosofia que leste, mas também pela tua vontade de perceber o mundo.
Mais isso.
Digo eu, porque, não é?
Sim, acho que.
Mas tu
mais
gostas
vontade
de filosofia, leste muita filosofia.
Li
não é?
Alguma, não li muita. Li alguma, li sempre menos do que achava que devia ter lido. Mas continuo a pensar e com curiosidade, como se tivesse lido imensa.
Não, mas o que eu estou a querer dizer com isto é que tu começaste muito cedo, não é? E tiveste muita atenção muito cedo, não é? Se formos falar do Singularidades de uma Rapariga Loira, Manuel de Oliveira. E conseguiste ao longo do tempo fazer uma configuração de um percurso num país que é um país muito pequenino e que tem alguma dificuldade em continuar, diria eu, sempre num high, não é?
Sim.
Como é que tu olhas para esse início de percurso e agora? Porque tu hoje eu sinto-te quase plena nas tuas faculdades e quando eras miúda estavas ainda à procura, não é? Como é que pensas nesse tempo?
Não, eu sinto, eu não me lembro da sensação de estar à procura, mas eu lembro-me das coisas andarem a uma velocidade em que eu não, como não era uma pessoa, ou seja, cresci de uma forma muito segura, ou num enquadramento que me deu muita segurança, eu não me lembro de questionar e das coisas me assustarem. Então, por exemplo, lembro-me de um dia o Paulo Branco me convidar para cantar uns fados na gala da abertura ou de encerramento do Festival de Cinema de Estoril e de ver aquele salão preto e prata até lá acima, assim, mas que maluca, eu aceitei, eu estou aqui a cantar para uma coisa gigante, eu nem sequer sou cantora nem fadista, quer dizer, e isto acontece, as coisas iam acontecendo um pouco apesar de mim, e eu dizia que sim porque não me assustava, mas não foram sempre coisas que eu escolhi, ou seja, não me lembro da história do andar à procura, lembro-me de embarcar e de haver uma certa altura em que se confunde. Não vou criticar, mas estava a acontecer a carreira, a escolha artística, o trabalho artístico fica engolido na lógica da fama, das revistas, das marcas. E de alguma maneira ter feito uma travagem a fundo, talvez até com algum prejuízo de algumas coisas da minha carreira, talvez um pouco menos de trabalho ou algumas coisas que eu tenha deixado de fazer. Nunca tenha dito que não, mas as pessoas percebem a mensagem, não é? Quando te recuas um bocadinho, porque eu não acredito que essa lógica de poder, de muita exposição, de muito glamour, de muito dinheiro, tenha a ver com a essência do trabalho artístico. São duas coisas que convivem, que fazem parte uma da outra com as quais temos que aprender a lidar. Mas quando entras num andamento, numa roda giratória muito rápido, muito novo, as coisas acontecem apesar de ti. Portanto, eu de repente estava com coisas, com marcas, com toda uma lógica que era um bocadinho apesar de mim. Eu dizia assim, divertido, mas isto não sou eu.
Mas já sabias quem eras então?
Não, só fui surpreendida.
Porque aos 21 anos as pessoas ficam muito baralhadas, não é? Aos 20, estavas a ganhar prémios muito miúda, não é? O Globo de Ouro, todas essas coisas, estás em Cannes, há uma série de coisas que são de repente gigantescas, que podiam ser um tsunami. Tu até surfaste bem, queria.
Sim, acho que sim, mas eu acho que. Para já não é mérito nem desmérito, mas acho que não sei se é a responsabilidade minha, se não de eu ter um enquadramento de pessoas que olham para mim com suficiente atenção, digo, amor, não
cuidado.
É?
Cuidado.
E eu acho que o olhar dos outros tem que servir, quando são pessoas nas quais nós confiamos, lá está o início da nossa conversa, para nós podermos refletir sobre nós próprios, porque nem sempre temos a capacidade
leitura.
De avaliação do que se está a passar. Portanto, há pessoas nas quais eu confio que quando olham um bocadinho de ladinho, eu se calhar vou lá investigar o que é que aquele olhar quer dizer. Não não que seja coberta desses comentários ou de haver muita gente que interfere muito nas minhas escolhas, mas às vezes há um olhar de ladinho que eu sei que vale a pena investigar. E pronto, tu, por exemplo, tu és meu amigo, sabes que é assim. Uhum. Em alturas em que uma pessoa, em que eu esteja menos bem e não me perceba, eu sei que há duas ou três pessoas à volta que vão perceber e eu se calhar posso-me dar conta de que as coisas não estão bem através do olhar e da preocupação dos outros.
Mas é porque estás disponível para ouvir, nem sempre as pessoas estão.
Pronto, me duvido um bocadinho de mim nessas situações e confio noutras pessoas, é uma escolha.
Tu já trabalhaste com muitas figuras, estou obviamente a falar de mim neste momento. Não, isto é um trabalho, isto é um encontro. Não, esta coisa de tu tens conseguido fazer um percurso que é muito diferenciado, no sentido de fizeste muitas coisas diferentes, não é? Fizeste teatro, fizeste cinema, até fizeste televisão, muitas coisas já. Ou seja, como eu digo no início desta conversa, filmes muitos, teatros também bastantes, espetáculos de teatro muitos. Portanto, esta ideia de que o que é que te move a fazer este trabalho, a ser atriz? Já vou perguntar o que é que te leva a criar como realizadora, por exemplo, como fizeste com o Filipe.
Eu acho que há uma inconstância com a qual eu aprendi a viver e que me interessa, ou seja, não ter uma vida parecida nunca. Um trabalho de teatro entre o início dos ensaios e o fim de uma digressão não dura muito mais, na loucura, do que 2 anos. Isto já é uma digressão muito bem vendida. E um filme entre uma, também com uma preparação exaustiva, também não dura mais de 3 ou 4 meses. E portanto tu tens um cotidiano, eu tenho um cotidiano sempre muito diferente. E isso não me deixa instalar-me. Eu gosto disso. Tem a ver com a minha curiosidade sobre o mundo, tem a ver com a minha, o meu não conformismo, não querer acreditar que as coisas são uma coisa específica, ou não ter o mundo como adquirido, nem eu própria. E acho que esta inconstância, eu aprendi a viver com ela. No início é uma, é fonte de ansiedade de um ponto de vista muito concreto, que é como é que eu vou sobreviver e qual é o trabalho que vem a seguir. Eu hoje em dia simplesmente acredito que vai vir qualquer coisa. E há alturas maiores em que não há trabalhos criativos. Pronto, e eu aprendi a não estressar muito com isso. E acho que isso é um bocadinho admirável, porque às vezes é um pouco maluco, não é? Não és tu que desenhas os teus próximos anos, não é? Não sei, estou sempre dependente de terceiros para saber como é que vai ser a minha vida. E agora com o filho é vagamente mais angustiante, não só do ponto de vista financeiro, mas mesmo de não conseguires fazer
gestão,
organizar,
né,
a tua vida. Mas eu aprendi a viver com isto. Esta inconstância é boa, não está num sítio instalado.
Tu foste uma das coisas que me ensinaste, Catarina Wallenstein, foi que às vezes é importante não fazer nada.
Muito importante.
Este elogio de uma certa ausência é muito importante. Porquê que é importante?
Porque o nada pode, ou seja, não é? Há aquelas velhos clichês do silêncio e da música. A música também vem do silêncio, não é? E o nada também é a existência, é um sítio de reflexão, um sítio de solidão que é importante. Eu tenho uma máxima, tu sabes, que é quando não souberes o que é que has de fazer, não faças nada.
Mete no congelador.
Esperar um bocadinho. Depois do congelador para baixo, para o frigorífico, depois em cima do balcão. Atenção, eu falo isso, eu digo porque eu sou muito impulsiva. Não é? Eu reajo muito rápido, falo às vezes mais rápido
melhor,
do que
Catarina.
O próximo.
Estou? Estás muito melhor. Incomparavelmente melhor. Não, mesmo assim, eu acho que quando nós começámos a ser mais amigos, que já foi há uns anos, bastantes anos já, mas esta ideia de que eu acho que desde aí já melhoraste bastante.
Pois, estou mais calma.
E tu tens também outra máxima, que é partir um problema grande em problemas pequeninos.
Sim.
Coisas que me dizes várias vezes, não é?
É, vamos fatiar.
Porque eu e a Catarina temos partilhamos esta, uma certa impulsividade.
Uma certa.
E também deixamos-nos atravessar por algumas fúrias, que também é importante,
mas,
ou não?
Claro, porque eu acho, das duas uma, ou te deixas atravessar pelas coisas e pelo mundo, ou não deixas. E este sítio muito contemporâneo do cinismo e de sermos todos muito frios, sinceramente, não me interessa. Acho tóxico. Acho que depois só vivemos com os filtros e com as invenções sobre esse falso nada, porque normalmente é povoado de muita angústia, mas é um falso nada. Eu prefiro deixar-me atravessar pelas coisas. Portanto, às vezes são atravessamentos um pouco, como diz.
Não, mas nós temos que nos que nos deixa contagiar, não é o que estavas a dizer? Se tu não te... Imagina, estamos hoje a falar no dia do 25 de Abril. 50 anos, 50 deputados da extrema-direita no Parlamento. Nós temos uma pessoa que se sente incomodada com isto, como é o meu caso, por exemplo. Eu não vou fingir que isto não me abala.
Claro.
Não é? Não vou fingir que não tenho preocupações pelo estado da democracia. E a sensação que eu tenho muitas vezes, eu acho que os artistas, obviamente, depois trabalham sobre isso e, como já falámos várias vezes, não têm que, com o espetáculo, dar as respostas, mas sim fazer as perguntas, não é?
Sim. Não mas sei tem se que fazer... as perguntas, mas fazer algumas perguntas. Não
sim,
sei,
não,
é?
Não é as todas, não, não é?
Não, não são as perguntas que são uma resposta.
Sim,
ou
exato,
seja, não tem que haver
dizer.
Um sítio onde. Não... Também acho que. Estamos num momento em que as coisas têm que ser tratadas pelas pessoas e os assuntos têm que ser resolvidos. Acho que não, acho que temos que fazer perguntas e que estar ir para sítios do desconhecido, mas esta ideia de que a arte é a resolução dos problemas também me preocupa um bocadinho.
Para que é que serve a arte, então? Para ti?
Não,
para nada?
Não sei se precisa de servir.
Uhum.
Assim, para quem a faz, certamente serve... É engraçado porque, ou mais um parênteses, três linhas, ou dez. Dizem que nós, levados a situações de extremos, temos um potencial de nos tornarmos, não é, em absoluto, com uma energia de assassino ou de louco ou de suicida. Ou seja, seriam uhum. o ser humano levado ao limite. Normalmente os artistas estão neste sítio da loucura. E serve para os artistas fazer arte, salvar-se de si mesmos e do mundo todos os dias. São pessoas que vivem nesta inquietação de fazer as perguntas e de não se dar por satisfeito, não aceitar aquilo que me dizem. Isto eu lembro-me de professores de liceu que diziam não, isto foram professores fundamentais nesta minha formação de inconformada e de questionadora das coisas. Não aceites tudo aquilo que te dizem, tenta perceber. E assim a gente aprende a ter o fio do nosso pensamento e a procurar aquilo que nos move, aquilo que nos interessa. Por exemplo, lembro-me de me dizerem como a publicidade serve para... Muito pequenina, pai, com 7 anos e vi um outdoor de qualquer coisa que deve ter querido comer. Assim, não, há uns senhores que pensam e que estudam. Se puserem aqui isto neste sítio, te vão dar vontade
cor.
De comer isto. E portanto este entendimento do mundo, de que é tudo uma enorme, enormíssima manipulação em prol de um projeto económico mundial que puxa para um lado ou para o outro, para esta ou para aquela força, para esta ou para aquela empresa, é uma coisa que me faz ficar a questionar tudo. Não numa lógica paranoica nem vitimista, só numa lógica de como é que as coisas funcionam, não é? O meu espírito de engenheiro ali um lado. E os
sempre com uma chave inglesa na mão,
arte,
não é?
Os artistas fazem arte para se sobreviverem a estas inquietações que quem está desperto e percebe que o mundo está sempre virado do avesso e acho que está sempre virado do avesso
também
em fase
isso, não é? Não é, não é agora está completamente. Agora está virado de outra maneira,
agora
mas está sempre virado.
Está virado
não é?
Do avesso como está agora e vai estar virado do avesso de uma outra maneira e há de ter estado virado do avesso no século XII de outra maneira e é muito imperfeito. E nós vivemos neste sítio muito imperfeito e temos funções e isso é que é apaixonante. É percebermos o que é que nós podemos fazer. Fazer arte é propor olhares, não é? Para nós, salva-nos de... As coisas não estão bem, então vou fazer diferente. Vou propor esta ideia, pronto, ok, estou a fazer a minha parte. Mas quem está em casa e diz hoje vou ver um espetáculo, hoje vou ver um filme, está-se a dispor a abrir os olhos e a ver um ponto de vista que nunca viu. Mesmo que seja sobre um assunto sobre o qual já refletiu, vai ser falado numa outra língua, tem uma outra temperatura de cor, tem uma outra banda sonora, tem uma outra velocidade. Pronto, depois há uma arte um pouco menos ponto de vista, que é mais massiva e que as pessoas consomem com um pouco mais de facilidade, mas que também serve, é outro olhar, é um escape, não é o cotidiano. Pronto, e isto não tem que servir para muito mais, não tem que ser a solução para nada. Acho que não.
Eu acho também, eu consigo compreender e concordo esta ideia de que de repente todos os filmes ou todos os espetáculos têm que ser, dentro deles tem que ter tudo, né? Que tem que dar, tem que tocar todos os mundos e representar todas as pessoas de uma vez, né? Sendo que aquilo às vezes é só uma proposta, este é o meu olhar, né?
E é um olhar sobre uma fatia do meu olhar. Ou seja,
exato.
Não é sequer a resposta às minhas problemáticas todas enquanto criador deste momento. Tu podes ir ver um diálogo de um casal numa sala e é, pode ser a poesia, é o tempo que te inquieta, é a poesia, é o silêncio entre aquelas duas pessoas. podes não estar a tratar nenhuma causa humanitária, a resolver nenhuma problemática esteguizada. Podes estar só a ver duas pessoas a conversar e relacionar-te e ver-te de fora e perceber como a tua comunicação também é falha, ou perceber como aquelas duas pessoas arranjaram uma solução no relacionamento que tu não arranjaste, ou como é bonito não se mexer, ou como é bonito. E isto já te está a trazer um extra ao teu dia. E pronto, e pode ser isto. Não, não, não precisamos estar. Eu acho que estamos a resolver muito ao criar possibilidades de abrir portas, de abrir janelas e de criar inquietações às pessoas, porque nós temos uma necessidade de dormentização, porque o mundo dói, porque as pessoas estão inquietas, estão muito sozinhas. E acho que o entretenimento é o contrário da dormentização, é ir abrir portas para estar presente num sítio e não ser sobre ti. Não é sobre ti, estar a ver um espetáculo não é sobre ti.
Qual foi o filme que tu fizeste que mais sentiste que te atravessou e que te modificou? Houve algum?
Sim.
Já fizeste muitos, não é? Eu começo por dizer.
Fiz
esta...
alguns, mas o Animal Amarelo é muito. É um filme muito importante, porque
Filipe Bragança.
Exatamente, bom, porque conheci o meu companheiro depois disso, mas porque
estava a deixar para ti.
Vai, já sabia. Mas porque comecei a ir mais para o Brasil a partir daí, e é tão importante nós sairmos de onde nós estamos e perceber. Comecei a perceber coisas como quão europeia eu sou, quão eurocêntrica nós somos, quão eurocêntricos nós somos,
quão privilegiados somos,
quão incrível é poder estar num filme que trata de coisas pós-coloniais com gozo no sentido de desfrutar do prazer de estarem a tratar o assunto e com muito sentido de humor. E numa altura em que finalmente aqui se começa um pouco a olhar para o nosso passado colonial e poder fazê-lo com o olhar de alguém que não é português e, portanto, que entra um bocadinho com o pé na porta, de uma forma como nós somos um pouco mais cautelosos. E é um filme que é um triângulo Moçambique-Brasil-Portugal, portanto faz algum sentido pensar nas coisas não só do ponto de vista de Portugal. Portanto, para mim foi importante nesse sentido. Foi importante começar a viajar mais e a perceber. Sempre viajei, mas estar incluído numa sociedade tão diferente é importante para perceber quem tu és. E que o facto e a forma como nós vemos o mundo é só a forma como nós vemos o mundo, não é a forma de funcionar do mundo. O mundo funciona de muitas maneiras que nós não conhecemos.
Qual foi a grande lição do Brasil até agora? Porque...
Não sei, mas há uma sensação de desconforto em mim, que lá está, que é muito interessante, porque eu chego lá e demoro um pouco a adaptar-me a coisas pequenas.
Está um bocado de calor.
Barulho, muita população, muita gente, portanto há uma vibrância e uma agitação.
Estamos a falar do Rio, não é?
Do Rio, onde eu demoro a instalar um bocadinho. E depois quando lá estou, estou ótima. Mas demoro ali, não sei, uma ou duas semanas até entrar naquele ritmo. E depois quando volto, acho isto tudo muito plástico, muito excessivo. Não percebo porque é que vivemos com tanto dinheiro. Não eu e tu, a cidade, esta coisa de Lisboa estar uma Euro Disney, de não haver uma preocupação concreta com os habitantes de Lisboa, uma ocupação do espaço verdadeiro, ou seja, o espaço da rua é ocupado por turistas para turistas. Os sítios. Nós já estamos a ocupar os nossos bairros residenciais e os nossos invenções de feudozinho, já não é uma ocupação da cidade, dos espaços públicos da cidade. Está tudo muito. Porque é que temos que vestir assim, que ser assado, que parecer não sei. Isso faz-me muita confusão, porque lá. É muita gente, não é sobre nós, não é sobre isso. Eu estou desconfortável também quando volto. Quando chego, também estou num sítio de desconforto, depois alinho e entro num conforto. Portanto, este andar para cá e para lá.
E agora tens um filho que viverá estes dois mundos. Que dentro dele tem estes dois mundos.
Exatamente, e vamos andar para cá e para lá.
Vão andar para lá e para cá. Quando fizeste o Traga uma Cabeça de Carmen M com o Felipe,
que passa agora no Porto.
Passa?
Ai, mas é,
não, acho que é antes.
Mas é antes. É antes, para
no Cinema Batalha, não foi?
É verdade,
mas... Não foi eu já a falar no passado?
É isso.
Foi dia 22?
Foi dia... Não, foi dia 10.
Ah, ok, então não. Então já foi mesmo há muito tempo. Isto para dizer que quando fizeste esse filme, que foi... Também foste realizadora, não é?
Imagina.
E eu adorei. Primeiro adorei o Animal Amarelo também. Um Animal Amarelo. E eu gosto muito do teu trabalho, deixa-me que te diga. Mas eu gostei muito porque senti que tu... saíste ou revelaste, saíste a sombra do teu pensamento e puseste o teu pensamento à frente dos outros. E é preciso coragem, não é? Quando isso é feito. Ou seja, uma criação está à frente dos outros. Tu fazes isso, obviamente, como colaboradora com inúmeras outras pessoas, mas isto assinas, não é? Como é que foi esse processo para ti?
Não foi solitário, daí ele ter acontecido, que eu não sei se teria a fibra, ainda não descobri essa fibra de arrancar do chão um projeto sozinha da minha cabeça. Ou seja, o facto de sermos dois e de estar a fazer uma coisa com um companheiro que me vê por dentro e conhece o meu pensamento, ele acaba por me ajudar a extrair coisas desse impulso de criar do zero que eu não tenho sozinha. Ou seja, eu aprendi a ser muito feliz como intérprete, de chegar e dizer assim, ok, que é que tu precisas para este teu filme, que se calhar não era nada ao filme que eu faria, mas eu vou fazer contigo, e isto interessa-me. Não é? Eu estava agora a filmar com o João Botelho. O cinema do João Botelho não podia ser mais o cinema do João Botelho. É muito específico o que ele faz, o que ele procura.
É uma moldura,
gosta.
Não é?
É uma moldura, é um ritmo muito específico. É um misto de teatralidade com fazer pouco, muito específico. É muito difícil filmar com ele e eu sou extremamente feliz a fazê-lo. E aprendi a ser muito feliz enquanto intérprete. Esta coisa do criar a partir do zero, só mesmo escudada por uma pessoa que está muito habituada e que tem esse ímpeto criativo do zero, que escreve tudo o que faz, escreve para outras pessoas. E portanto acho que foi um processo muito, muito orgânico, muito natural, mas por estar com um grande companheiro. Mas é muito interessante encontrar as coisas em ti que não são obrigatoriamente aquelas que estás a pensar, não é? Enquanto estás a escrever, as coisas vão surgindo.
Como é que surpreendeste contigo? Porque tu, para quem não viu, é uma atriz que vai visitar, no fundo, a ideia de incorporar Carmen Miranda.
Sim,
explicar
e todas
bem?
As neuroses que uma atriz tem, não é?
Sim. Tu a fumares com as coisas, com as pulseiras, a olhar para o vidro, é das minhas vidro, sim, o espelho, é das que eu adoro essa cena.
Gostei muito de fazer
e do
isso,
samba também.
Poder cantar, não é? Eu tenho sempre esta coisa de não saber bem o que é de fazer com esta espada, o que fazer com esta voz, ou o que fazer. Queria cantar, não sou compositora e, portanto, pronto, fico nesse impasse. Ainda não encontrei esse companheiro, por exemplo, da composição para estar escudada. Mas pronto, se não, é a velha coisa, já sei. Se não fizer, não faço. Portanto, estou a cuidar disso. Não sei bem quando nem como. Mas estou a cuidar disso. Portanto, esse foi um aspecto, não é? Poder cantar, a ideia de uma atriz e visitar a personagem da Carmen Miranda, esse lugar de impossível, e o contraponto de uma pessoa que vem de Lisboa e como é que ela encontra o Rio de Janeiro.
Mar de Canaveses, não era?
Ela vem de Mar de Canaveses, sim.
Tu agora tens ido muito às Caldas da Rainha, mas com outra.
Torres Vedras,
tens razão. Torres Vedras, porque estás neste momento a meio de um processo, estiveste a filmar com João Botelho, relembra-me o nome do filme.
Chama-se As Meninas Exemplares, é uma adaptação dos livros da Condessa de Ségur.
Que, reparem, Ségur. Mas fizeste isso agora ao mesmo tempo, paraste porque antes estavas a ensaiar este espetáculo, Os Heróis do Impossível.
Pois é, que vai estrear.
Que vai estrear agora.
Estreou agora, no dia 20 de abril.
Nós estamos aqui num tempo que não é o tempo.
Pois é.
Estamos noutro sítio. Mas esta ideia de. É um texto lindo. Que já tive a oportunidade de te ouvir dizer.
Que é do próprio João Garcia Miguel.
Como é que foi para ti importante fazer este texto agora, num momento particular? Também é um texto que atravessa o tempo, não é? Que atravessa eras.
É muito curioso, porque aquilo é um diálogo, ou seja, são dois atores no palco, é um casal, um pouco numa estrutura de como as cenas da vida conjugal do Bergman, de alguma maneira. Um casal a discutir relacionamento, sendo que a primeira cena se passa no 25 de Abril, a segunda no 1 de Maio. Pronto, e por aí fora, 28 de setembro, 11 de março, 25 de novembro, e vamos por aí. E tem milhões de inspirações e de influências, mas uma delas é os diários. A Natália Correia escreveu uns diários entre o 25 de abril e em dezembro, ou seja, e após o 25 de novembro, ela teve um diário daquela expectativa do que era aquela revolução. E portanto, este texto vem muito. A minha personagem seria um pouco saída dos diários da Natália, com mil outras influências. E portanto é a discussão de um casal da sua própria relação, mas como é que o que se passa nas ruas e no país vai mudando a tua perspectiva das moralidades, das conquistas da liberdade, das conquistas sexuais, como é que
Como é que a rua interfere em casa, não é?
Como é que a rua interfere em casa e como é que a revolução traz possibilidades e como é que as possibilidades são também fins e recomeços e saltos para o desconhecido. E forças opostas, não é? Como é que este lugar de abertura e de liberdade também parece que é um voltar totalmente para trás, porque tu não tens o vazio total do poder, que é o que acontece ali durante o PREC, são sucessivos governos provisórios, mas aquele grande abismo da a grande confusão do pós 25 de Abril é isto, é tu estás sem pai nem mãe, e agora? Como é que é? Não é? Mandámos embora este pai que nós tínhamos que não queríamos, e agora? E como é que isto é uma confusão na cabeça das pessoas? E é muito assustador. É muito excitante, muito necessário, mas também muito assustador na vida destes dois personagens que estão dentro de casa.
Tu interpretas este texto com o Pedro Lacerda.
Sim.
O que é que aprendeste sobre o lugar das mulheres durante este texto, durante este processo? Porque os Heróis do Impossível, tu és descendente de mulheres muito combativas que também ajudaram a inventar a democracia, não é?
De alguma
maneira. Sim, estou a ir buscar lá muito atrás.
Na tua vida mesmo. Sou assim.
Estavas agora já estavas a viver
Estava
a personagem.
Confusa.
Estavas confusa. Não, esta ideia de que o lugar das mulheres, a transformação da vida das mulheres não é imediata. Ainda falta muito, não é?
Não, quando se abrem as possibilidades no papel, na lei,
de repente
a
votam,
sociedade
imagina.
Não está pronta para as mulheres mudarem de vida. Como de repente é permitido. Ou seja, já ouvi relatos de pessoas a dizer, de mulheres a dizer, sim, nós podíamos, mas o que ainda tinham de dizer as pessoas era, não, mas ainda não te fica bem, mas ainda não podes. Ou seja, é uma liberdade conquistada muito progressivamente, porque o moralismo da sociedade não é só a proibição no papel. O moralismo da sociedade é um grande censor e demora mais tempo a fazer desaparecer. E pronto, do ponto de vista dos feminismos, não temos o trabalho minimamente concluído. Temos muitas conquistas ainda por encontrar e temos, acho que é uma questão de entendimento próprio de como é que nós mulheres podemos fazê-lo, mais do que, lá está, eu estava a falar um bocadinho em relação às procuras, por exemplo, na pós-maternidade, na gestão de uma casa e de uma família com uma criança. Eu neste momento não tenho nenhuma força que se oponha à minha liberdade, a não ser a minha incapacidade de ser mais livre. Isto eu vivo como uma privilegiada num sítio onde eu acho que o macho com quem eu divido vida não é condenável, a sociedade mais imediatamente próxima não me está a limitar. Ainda assim eu padeço de...
Num freio?
Sim, mas eu acho que há coisas que têm a ver com a lógica biológica, como eu falava, de como é que tu passas a ter uma função de alimentadora e de repente tens que voltar a conquistar o teu espaço. E há coisas que são só séculos e séculos e séculos e séculos de dependência e de opressão e que já não se materializam com proibições de viajar ou de beijar na rua, mas ainda carregamos informação debaixo da pele. E somos nós que temos que trabalhar sobre isso. Temos que encontrar como é que se partem essas barreiras sem ser a ir contra a outra. A mim não me interessa as conquistas só de umas pessoas a ir contra as outras. Interessa-me perceber como é que eu quebro as barreiras, como é que eu me vou munir de ferramentas para entender o mundo e a ser mais forte para eu quebrar barreiras.
Tu também vês aquilo que está debaixo da pele, porque vês horas e horas de comissões de inquérito. Num exercício que a mim me fascina, confesso. Começaste com os grandes hits do Brasil, não é?
Não, antes disso houve a do Berardo. Ah, não, veio uma do. Não, veio.
Não foi
a
primeira. Não foi Brasil antes.
Terá sido a comissão.
Já são tantas, não é? Que eu... Há pessoas que veem o Survivor. Tu, no fundo, vês o Survivor. Vês quem é que sobrevive nesta comissão de inquérito.
E três ou quatro, assim como quem vê uma série. Sim.
Mas a mim fascina-me, porque estávamos a falar sobre, no fundo, exumar. Esses cadáveres que estão por aí. E neste caso é chegar ao fundo da verdade. Portanto, é o teu lado investigadora. Parece que estás em casa, tu a juntares as peças.
Sim, mas também me interessa a falibilidade das coisas, do próprio sistema judicial, ou seja,
e do que as pessoas dizem em público, não é?
Sim, como é que tudo é um grande teatro, sim, mundial, não é? E de como é que nós, apesar de tudo, em democracia inventámos um formato que é o menos impossível. E portanto nós temos livros que criam leis e regras para nos balizar e para a gente tentar funcionar em sociedade de uma forma menos caótica. Mas isso é tudo muito falível por causa da nossa própria humanidade. Isso tudo interessa-me e acho. Neste momento há uma tendência mundial, e daí eu estar muito interessada nas comissões de inquérito. Há uma tendência mundial de um grande poder concentrado no judiciário, que neste momento é, está muito assumido, não é? É, torna-se ineligível, não se torna ineligível. Isto é. Cá aconteceu e acontece.
Faz cair um governo,
nos Estados Unidos, no Brasil, obviamente. E portanto, de repente, traz com os Supremos Tribunais num sítio de enorme poder político sem ser. Ou seja, não é o legislativo, não é o executivo que está num lugar de absoluto poder neste momento, são os tribunais. Isso interessa-me. Ou seja, interessa-me, não estou a dizer certo nem errado, acho que é uma tendência, é uma coisa que está a acontecer agora. Ou se calhar eu é que era ingênuo e sempre foi assim. Mas eu despertei para essa realidade.
Acho que agora mais do que nunca. Eu acho que há o exercício que se calhar antigamente nós não víamos de uma forma possível, que é, vou mesmo ver o que eles estão a dizer durante horas e perceber e ter acesso a esta informação, não é? Antigamente, se calhar as pessoas vêm, as gordas que aparecem no telejornal, não, ou seja, esta ideia de como cidadãos ocuparmos o lugar de nós descobrirmos a informação.
Mas isto é quase uma curiosidade mórbida, porque em boa verdade ocupar um bom lugar de cidadão era ir às reuniões da minha junta de freguesia. Eu não vou. Ou seja, o que eu quero dizer é, há uma coisa muito concreta que a gente pode fazer no dia a dia, que é ajudar a gerir.
Esta foi a reação mais Catarina Valenstein de toda esta entrevista até agora. Que é, que ele estás a dizer, cala-te lá. Não,
não,
o que eu acho é que tem que ir ajudar as freguesias.
É que não é assim tão fraco.
Sim, eu sei o que estás a dizer.
Não é assim tão fixe. Ou seja, ver as coisas em inquérito tem
Tu estás a dizer que temos que agir no.
Mas é quase
dia-a-dia.
Como ler os rótulos, é uma maluquice minha.
Não, mas eu
há um lado de cidadão concreto que a gente precisa.
Eu estou a brincar contigo, acho divertido. Divertido fazer essa coisa, porque eu sei que há outras pessoas que fazem isso, mas nem é só isso, é. Mas isso transporta-nos para tu estás minimamente ligado à realidade e há pessoas que são completamente distantes da realidade.
Pronto, mas isso é um grande problema delas.
Sim, sim, mas então.
Primeiro é preciso ser maluco e ouvir as comissões de inquérito, mas estar mesmo aliado
então,
à realidade.
Então achas que, por exemplo,
é um
uma das maneiras de preservarmos aquilo que aconteceu há 50 anos é. Não estou a ver as comissões de inquérito, mas imiscuirmos-nos naquilo que se passa é estarmos próximos do que acontece,
sem
ou seja,
dúvida.
Os nossos direitos serem exigidos, porque eu acho que nós, mais do que nunca, e isso parte, tu, por exemplo, tu desces sempre à Avenida no dia 25 de Abril, não é?
Este ano não vou descer, não desci, não vou descer, não estou a descer hoje.
Vai ficar desequilibrado. Eu acho que a rua é capaz de desequilibrar ligeiramente para a direita e não queremos isso. Ou pronto, que caia para um sítio qualquer, mas que seja democrático. No ponto é, este é um momento muito particular da nossa democracia.
Sim.
Parte da razão de que determinados movimentos ganham força é também porque muitas pessoas que são mais moderadas se calam. E porque não se posicionam também,
sim,
não é?
Sim, e eu acho que isso tem um eco concreto no nosso interior. Ou seja, quando tu estás menos ligado ao cotidiano, no que é que se passa à tua volta, tu vais-te desinteressando. E depois deixas de votar, deixas de. E depois há estes. Há muita gente que não votava há várias rondas, há várias eleições, levantou-se agora para votar e grande parte dos votos na extrema-direita vêm de pessoas que não votavam há muito tempo. Eu ouvi pessoas próximas de mim dizer: não, eu já não votava, não, vai votar. Portanto, o facto de nós nos mantermos presentes na vida, no cotidiano de cidadão, eu acho que nos ajuda a não ter estas reações. Um pouco alienadas, porque eu acho muito doido. As pessoas estão a sentir que não estão representadas, não é? E portanto há um voto muito grande de protesto e de um sentimento de desacompanhamento, e que a extrema-direita de alguma maneira responde a essa inquietação, mas vem após uma década ou duas de total desvinculação do que está a acontecer. E portanto, quando tu não estás vinculado, não te sentes acompanhado também. Ou seja, lá está a história da causa e consequência. Eu não posso imputar toda a minha realidade política só a quem está a dirigir, porque o meu existir já é político. A minha forma de estar na minha cidade, no meu país e no mundo é política. E portanto, eu também me relaciono mais com as coisas ao relacionar-me com as coisas.
Sim.
Portanto, acho que há esse. Por exemplo, isto é muito estúpido, tu vais-te rir muito de mim. Eu esta semana fiz dois telefonemas para a polícia, um para a polícia municipal, um para a junta de freguesia, irritada com um corte de um passeio e de uma.
Tens um carrinho de bebê?
Pois,
claro.
Mas isto é muito estúpido. Eu não era esta pessoa, eu juro que não é por causa da história do carrinho.
Eu fiquei entusiasmado, comprei um desumidificador. Tipo, nós somos estas pessoas agora. Temos que aceitar, mas ainda bem.
Ou seja, estas pequenas coisas, assim, como é que é possível Esta cidade estar embrulhada com laçarotes para o turismo, e eu sei que precisamos que o dinheiro entre e Rababel Pardais ao Ninho, mas eu tenho que fazer um trajeto entre uma creche e uma casa, e tenho uma via cortada, mais um passeio, não há um polícia a gerir, tens que passar com um carrinho bebê no asfalto, com carros a passar nas duas direções. Como é que isto é uma cidade para os habitantes da cidade? Não é. Isto é só um exemplo pequenino. Muito pequenino, porque isto eu não liguei para a polícia por causa daquela via cortada. Eu liguei para a polícia porque eu acho que me usurparam a minha cidade e eu já não me sei relacionar com ela. Portanto, o que é que eu posso fazer? Eu relacionar-me com ela é a única coisa na qual eu posso agir sobre este assunto. Infelizmente usurparam-nos a nossa cidade, portanto eu vou tentar relacionar-me com ela da forma que eu consigo. Portanto, acho que é um bocadinho isto. Ser política é também ter consciência do dia-a-dia, como é que nós ocupamos esse espaço. E como é que votamos, óbvio.
E como é que votamos?
Isso é um bocadinho básico.
Sim, mas votar é também temos que nos inteirar do que está em jogo, não é?
É isso.
E aquilo que tu dizias, como é que podemos resgatar quem ficou alienado ou não se quer. Às vezes ir ao teatro ajuda, não é?
Eu não estou muito otimista. Eu não estou muito. Não, sabes que eu acho que há um lugar de insatisfação tão grande, de frustração e de promessa de uma vida que não é. E que obviamente tem a ver com o projeto económico e com a ilusão de que temos de todos ser de classe média alta. Que eu não. Pronto, não estou muito otimista. Acho que parece que o mundo está num sítio em que as coisas têm que correr muito mal para voltar a dar as cartas. Mas pronto, isto não quer dizer que não viva na utopia e na participação todos os dias, mas acho que isto tem que correr mal para correr bem. E já começou a correr mal. Não é?
Tu dizias há muitos anos.
Não estou a dizer só no Parlamento Português. Eu dizia muitas coisas. Mas sabes que eu acho que as piores coisas. Lembras-te quando eu era chamada de velha por causa das redes sociais?
Sim.
Que eu dizia: isto vai nos alterar a lógica neurológica. Nós só pensamos na individualidade. Nós achamos que somos perfis, que somos uma coisa estagnada. Olha agora tudo.
Catarina dizia isto com café com gelo, normalmente.
Sim, e há muito tempo. E diziam que eu era maluca porque fechei as minhas redes. Eu não queria ser medida por likes. Eu não quero ser medida por likes. Não sei, não gosto. Pronto, fechei as contas todas na altura, porque eu acho que isto realmente altera a nossa forma de nos relacionar, a nossa forma de obter dopamina e companhia, todas as nossas amigas hormonas. É verdade, nós agora obtemos.
Dopamina e companhia. Eu estou sempre a dizer que tu és das minhas amigas mais divertidas e vou sempre subscrever. Tu tens muita graça. Dopamina e companhia, uma coisa que ninguém diz.
Mas é verdade.
As nossas amigas hormonas.
É. Sim. Mas nós precisamos delas para nos rirmos assim.
Claro.
E tu estás aí um monte de serotonina à minha frente.
Então não estou.
A alegria que isso me dá.
Claro.
Os neurónios espelho e companhia.
Exatamente.
Mas nós agora procuramos esta satisfação imediata com telefones na mão. Isto é muito estúpido, não é?
Não, e ficamos num scroll infinito, não é?
Sim, mas tu já viste os estudos de forma concreta, como é que isso age sobre o nosso. É tipo o bebê com a Xuxa. Não é? É tipo fumar um cigarro.
Sim.
A tua falta de. Acho que é dopamina, concretamente. Mas e de repente não saímos à rua, que eram necessidades que tínhamos para criar, para procurar essas hormonas das alegrias de outra maneira. E pronto, e acho que esta ideia de nós. E de termos a ideia de nós próprios como um perfil, não é? Eu sou esta pessoa, eu tenho estes amigos.
Uma imagem exterior, não é?
Sim, isto é muito preocupante. Ou seja, neste momento a própria forma como nós pensamos, estamos a falar de política, como nós pensamos a política é tudo de um ponto de vista muito individual, não é? Ou seja, nós pensamos em comunidade, a ideia de identidade. Os nossos pais pensavam em comunidade, a ideia de luta de classes, que é uma coisa que a gente não tem falado. Nós procuramos a igualdade através do pensamento sobre a identidade. Não. E quando ainda tudo o que resta.
Quem sou eu em vez de quem somos nós, não é?
É, não, quem sou eu para explicar quem somos nós, ou para justificar que o nós está todo equilibrado, a gente encontra o espaço do eu. Certo, mas nós ainda estamos num mundo que depende dos projetos económicos. É isso que interessa, é o dinheiro que está no bolso das pessoas. E nós já não estamos a queremos romper de tal maneira com o discurso da geração dos nossos pais e dos nossos avós, da ideia de luta de classes, porque é uma expressão que é antiquada. Podíamos arranjar um outro nome agora, Rui, para falar disto.
Will Fenton. na sala.
O elefante na sala. O que interessa ainda é que há pessoas que têm nada nos bolsos e pessoas que têm muito nos bolsos, pessoas que têm pouco acesso a ter coisas nos bolsos.
Sim.
Pronto, nós estamos...
E pessoas com estas crises, os bancos, por exemplo, que ficaram trilionários, ou as empresas de eletricidade.
É.
Ou...
E nós não queremos pensar nisto nestes moldes, e tudo bem, é um caminho que temos que fazer.
Vamos
resolvendo
é
um pouco da individualidade,
que
tudo bem,
disso.
Eu aceito. Mas é essa assim a substancial diferença entre nós e os mais velhos.
Estamos a terminar. Tenho duas perguntas. Uma é: qual é a tua maior ambição?
Oh, não.
Assim, sabes, recente, sempre para os próximos tempos.
Mas tu sabes que eu não te consigo responder a isso.
Mas pode ser um aspirador novo, não tem que ser. Pode ser uma coisa prosaica, não tem que ser.
Não tenho, tu sabes, uma grande. Essa coisa da ambição.
Não, no sentido
não sei,
de. Tu, por exemplo, tu dizes que não estás otimista.
Não.
Não é?
Sim, não estou.
Não. Não estás otimista, mas tu tens. Certamente
um
vontade
de ilusão,
um desejo.
Adorava que. Não, mas eu,
até pode ser para ti, pode ser para o teu filho, pode ser para.
Eu sou um bocadinho delusional, não é? Mas não me consigo.
Delusional?
Ou delusional, então foi um bocado fanhoso agora.
Sim.
Mas relaciono-me com a ambição de um ponto de vista muito concreto da realidade. Eu agora vou passar uns meses no Rio de Janeiro porque vou. O meu companheiro vai fazer um filme muito grande e eu também vou fazer esse filme. E portanto tenho ambições de que toda esta estadia corra muito bem. E que
muita
eu
goiaba, não é?
Muito bem. Sim, não tenho isso. Quero resolver. Olha, isso é um problema muito grande. Eu é mais fatiado agora. Como é que eu vou chegar até julho? Estás a ver? É isto.
Que exótico. Pensar quase dia a dia.
É, pelo menos em trimestres.
Em trimestres. Então, o que é que tens debaixo da língua neste trimestre?
Olha, tenho este Heróis do Impossível que vão andar a viajar para o país.
Quando é que, aliás, não sabes quando é que acaba?
Não, eu sei que temos espetáculos vendidos até julho.
Ok.
Em Almada, em julho. Sei porque é o último vendido até agora. Depois em julho vou fazer um piloto de uma adaptação de uma ópera para série, que é uma coisa que tem
Uau.
Muita graça. Mas pronto, é um início de um piloto, portanto,
é uma ópera
fase de captação de uma ópera portuguesa.
Uhum.
E depois hei de, pronto, Rio de Janeiro. Ir e voltar, ir e voltar. E é isto. Isto já passei do trimestre, já estou.
Já estás
lá de
a olhar, já estás para lá de agosto.
Pronto.
E estarás tranquila com esta ideia de viver entre dois.
Não tenho alternativa, não vale a pena inquietar-me. É o famoso és lo que hai. Ou seja, viver, eu digo sempre és lo que hai muitas vezes, tu sabes. É viver com o que se tem e tentar tirar partido disso e virar as coisas a nosso favor e ser feliz.
Para fechar, quando é que estreia este filme do João Botelho, sabes? Ou será
não
em 2025
sei.
Para aí, não?
Adivinho que possa ser final de 2024. Pelo que eu conheço do João, talvez possa ser novembro ou dezembro de 2024. Pode ser que ele queira ser disruptivo e atirar para 2025, não sei.
Não tínhamos usado a palavra disruptivo nesta entrevista.
Com certeza que não.
A última coisa, isto não posso deixar passar em branco,
Catarina,
que é, há muitas pessoas que ouviram esta pergunta, esta conversa, aliás, na expectativa de saber qual o shampoo é indicado para os seus caracóis. Eu preciso saber se há algum tipo de produto.
Os caracóis são os que gostam menos de sulfatos. Por causa da natureza da fibra, há que manter a gordura natural. Por isso não usem sulfatos nunca com caracóis.
Então, o teu conselho é: diga não ao sulfato.
Diga não ao sulfato.
Ok. Obrigado por teres vindo.
Adorei.
Debaixo da Língua com Catarina Valenstein. Pode depois ouvir no FM da Comercial ao domingo. Beijinhos.
Debaixo da Língua.
Não se deixe adormecer, pense que as liberdades não são garantidas e lute pelas conquistas que fazem de Portugal uma democracia. Bom 25 de Abril. Voltamos para a semana com uma neurocientista para avaliar o estado cerebral da nação. Luísa Lopes, especialista em neurobiologia do envelhecimento e memória, no próximo Debaixo da Língua. Produção de Inês Magalhães, já sabe, e sonoplastia de Mário Rui. Eu sou o Rui Maria Pego. Voltamos para a semana.
Debaixo da Língua. Este é um podcast Rádio Comercial.